Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, para você que escuta o podcast Saúde Consciência. 1º de outubro, na sexta-feira, é celebrado internacionalmente o Dia da Pessoa Idosa. E para comemorarmos a data, o programa vai abordar a saúde do idoso desta vez. Esse assunto é muito importante e precisa ser discutido e abordado, já que a informação neste caso se torna mais essencial do que nunca. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2019 o Brasil tinha cerca de 33 milhões de idosos, e a tendência é que o número só cresça, ultrapassando até mesmo o número de crianças no país. Então, informação sobre cuidados com a saúde e bons hábitos podem ter a capacidade de auxiliar e proporcionar uma melhor qualidade de vida dos atuais e futuros idosos brasileiros. Eu sou Eduarda Esperandio e, para entender um pouco mais sobre a saúde da pessoa idosa, converso com o geriatra e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Rodrigo Ribeiro, com a professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina, Thaís Machado, e com Reinaldo Braga, idoso de 73 anos e capelão. No episódio de hoje, iremos conversar sobre a importância de hábitos saudáveis para a promoção da saúde do idoso, além dos cuidados, necessidades de acompanhamento médico e estigma sobre a terceira idade. Olá, pessoal! Obrigada por aceitarem participar do Saúde Consciência essa semana. Para começar, Reinaldo, como foi para você se tornar um idoso? Foi um processo natural?
Foi um processo natural. O que mais me surpreendeu nesse processo foi a visão da vida. Quando jovem, eu era muito afoito, muito precipitado. Não valorizava o que tinha que ser valorizado, né? Acima de tudo, ser humano. Isso abriu uma nova perspectiva, né? Nova avaliação da vida, de tudo, em todo sentido, né? E isso me fez muito bem. Eu tenho muito bem com isso.
E mesmo sendo diferente, você gosta da vivência?
Não, gostar não vou dizer que eu gosto. Né? Não vou dizer que gosto. Mas a experiência que me trouxe, né? Eu não sou o sábio. Eu sempre falo que eu vivo aprendendo. Mas trouxe uma sensação de conhecimento, né, de como lidar com a vida, como encarar um problema e vencê-lo, né, dentro dos padrões éticos, da conduta, da religiosidade, principalmente, né, sendo eu um capelão. E isso tem me feito muito bem. Estou muito satisfeito com essa parte do conhecimento, da amplitude mental, de saber avaliar, conhecer, reconhecer, agradecer. Isso tem me feito muito bem.
Todos sabemos que bons hábitos desde a juventude são essenciais para que o indivíduo chegue à terceira idade de forma sadia. Então, professor, qual a importância desses hábitos saudáveis para os idosos?
Eu até acrescentaria que a gente começa com esses hábitos, não é nem na juventude, porque é antes, né? Começa com a gestante, porque a forma como a gente envelhece é fruto da nossa trajetória de vida que a gente está em constante e contínua construção dessa, né, dessa trajetória, né? Então, desde hábitos da mãe, né, durante a gestação, vão ter impactos, né, décadas depois que o bebê nascer. Então, desde o nascimento, né, alguns hábitos saudáveis, então, da criança e aí do adolescente, igual você perguntou, da juventude, são importantes para poder desenvolver todo o potencial, né, desse indivíduo, né, não só potencial intelectual, cognitivo, que isso é importante, mas ósseo, muscular, cardiovascular, mas também que tenha um ambiente propício para o desenvolvimento das potencialidades, que assim a gente vai ter um desenvolvimento, né, de grandes reservas, de grandes poupanças.
Muito interessante compreender que a qualidade de vida na terceira idade é resultado de toda a trajetória durante a vida. Reinaldo, quais foram os hábitos saudáveis durante a sua vida que te ajudaram a ser um idoso saudável hoje?
Eu acho que o fator principal foi o fato de eu não ter bebido e fumado. Isso foi muito importante. Tenho certeza que isso contribuiu muito, porque eu tenho amigos da minha faixa etária e eles estão bem fragilizados, bem, porque fumaram a vida toda. Alguns beberam, não são alcoólatras, mas tinham o hábito de tomar sua cerveja todo final de semana. E eu nunca gostei de bebida e de cigarro. Isso ajudou muito. Tanto que todo exame que eu faço do coração, os médicos elogiam. O coração dele é de menino. E o emocional, isso, né? Eu gostava muito de forró quando jovem. Chegava no forró 10 da noite, saía 5 da manhã. Forró é uma terapia. Você dança, se relaxa. Hoje já não tem com quem dançar. Mas o fato de não beber, fumar e dançar quando jovem, isso também contribuiu muito para o físico e para o emocional.
De fato, isso faz toda a diferença para uma boa qualidade do corpo e da mente. E por hábitos saudáveis, estamos falando também de uma alimentação balanceada e dos exercícios. As atividades e exercícios físicos são muito importantes para a garantia da mobilidade na terceira idade. Neste caso, Rodrigo, o que se denomina atividade e exercício na terceira idade? E o que é recomendado para que a pessoa idosa tenha maior mobilidade física?
Talvez a distinção que a gente pudesse fazer, e ambas são importantes, é estimular o máximo de atividades físicas que esse idoso está fazendo. Aqui eu estou chamando de atividade física qualquer movimento, né, que o paciente está fazendo, e entendendo o exercício como aquela atividade estruturada, planejada, prescrita, com propósito bem, né, bem delimitado. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é, então, a atividade, aquilo que não é prescrito, aquilo que não é planejado, que muitas vezes está associado com, né, com nossos gostos. Além disso, né, então, que eu estou chamando que isso seria, né, os hábitos normais, né, seria recomendado, né, que particularmente para o nosso paciente idoso, que ele fizesse, então, os exercícios físicos, que são de 4 tipos, e cada um sendo mais indicado, né, mas tendo um benefício maior para algumas situações ou alguns órgãos e alguns sistemas. Então, por exemplo, seria interessante que, né, que esse paciente idoso tivesse um programa de exercício. Geralmente, os profissionais que estão, né, mais habilitados a fazer essa, né, vamos colocar assim, esse programa, entre aspas, essa prescrição de exercícios, são os fisioterapeutas e os educadores físicos, né?
Mas ainda assim, cuidados médicos são extremamente necessários, né, professor? Tanto para a prevenção de doenças, quanto para o tratamento de ocasionais enfermidades. E para conversarmos sobre os cuidados médicos, é essencial discutirmos sobre as doenças que os idosos estão suscetíveis a desenvolverem. Quais são essas doenças e quais os principais meios de prevenção?
Então, acho que talvez a primeira mensagem que vale a pena a gente trazer é que, né, o envelhecimento, ele é o principal fator de risco para todas as doenças crônico-degenerativas. Né, e inquestionavelmente. Então, e aí, lógico que quando a gente faz isso, a gente está abrindo um leque muito grande, né? Então, de doenças crônico-degenerativas no aparelho cardiovascular, no aparelho respiratório, digestivo, osteomuscular, pele, nos órgãos do sentido, né? Em todos eles, né? Então, em todos os nossos sistemas corporais, a gente tem doenças que são, né, que a gente está dentro desse rol de doenças crônico-degenerativas, né? Então, em todos os sistemas corpóreos, a gente tem, né, um rol de doenças que tem como pilar os pilares do envelhecimento dentro da, né, da gênese delas. Então, quando a gente fala de ter trajetórias saudáveis, a gente também está, por conseguinte, né, reduzindo a chance de aparecer ou retardando a chance dessas doenças crônico-degenerativas aparecerem, né? Então, eu posso, por exemplo, não evitar uma síndrome demencial, mas se eu tiver uma trajetória mais saudável, retardar o aparecimento.
E qual a importância do acompanhamento médico para o paciente idoso? Qual a frequência ideal?
Então, ao longo de todos os ciclos da vida, eu espero e gostaria, né, que todos os colegas médicos de todas as especialidades que esse paciente vai passando ao longo da vida estivesse uma preocupação com prevenção. Acho que a prevenção não é do geriatra, né? O geriatra, ele pega as consequências da falta de prevenção muitas vezes, né? Então, todos os colegas, eu acho que aqui não é de especialidade, né? Então, todos os colegas teriam que ter essa preocupação. E daí a gente já fala, não tem uma idade para começar a prevenção começa sempre, né? Desde o início. Pensando num paciente, então, idoso, né, que eu imagino, né, dentro do nosso sistema, é que esse paciente esteja sendo acompanhado, né, pelo médico de saúde da família, né, que tenha, né, uma visão e que esteja atento, né, para esses problemas do paciente idoso de uma forma bem ampla, né, e geralmente os médicos do PSF são médicos, né, até pela característica generalista deles, tem uma visão ampla, e a gente tem instrumentos que pode corroborar esse colega que não é geriatra, está fazendo esse acompanhamento desses diversos domínios, dessas diversas funções, e aí, né, muito provavelmente, né, então, considerando que um paciente idoso não tenha nenhum problema que necessite de um cuidado maior, pelo menos uma vez por ano, seria recomendado. Lógico que eu acho que, por exemplo, ele fazer duas avaliações por ano para poder ter uma pressão, para poder preencher alguns indicadores, eu acho que não seria tão oneroso e seria recomendado.
Nós sabemos também que a vacinação é extremamente importante para a saúde de qualquer pessoa, mas principalmente para a pessoa idosa, já que o idoso pode possuir o sistema imune mais fragilizado. Então, quais são as vacinas necessárias na terceira idade?
Então, são as vacinas do calendário nacional de imunização, né, que estão classificadas lá como de rotina, e aí eu acho que talvez a mais conhecida de todas as pessoas é a gripe, né? Eu costumo brincar que gripe anda de mão dadas com pneumonia, né? Então, outra vacina é a pneumonia, mesmo porque as infecções virais podem causar pneumonia, então essa é uma vacina recomendada de rotina, né? Já que nós falamos de vírus, a gente não pode esquecer que é rotina recomendada para os pacientes idosos a vacina de COVID-19, e aí depois talvez a gente entrasse em algumas outras vacinas mais menos faladas, mas também tão importantes quanto, né? Então, dentre elas, né, uma das vacinas tríplices que a gente tem, né, a de difteria, tétano e coqueluche, né, a vacina para evitar a reativação da herpes zóster.
E agora, mudando um pouco de assunto, muitos desconhecem a atuação e função da fonoaudiologia no processo de envelhecimento saudável. E por isso, é essencial conversarmos sobre o auxílio profissional da fonoaudiologia para prevenir ou reparar eventuais transtornos com a audição, mastigação, deglutição e até demência em idosos. Thaís, quais são as funções da fonoaudiologia no envelhecimento e na terceira idade?
Bom, existem várias funções, desde as preventivas. Então, vou começar falando, né, com esse grupo. Nós podemos trabalhar. A fonoaudiologia envolve questões relacionadas à fala, à comunicação, à cognição, à deglutição também, à alimentação. Então, todas nós atuamos em todas essas áreas, desde a prevenção, né, que nós sabemos que são inerentes ao envelhecimento, mesmo envelhecimento bem sucedido, né, sem doença. Nós podemos atuar de forma preventiva, com, por exemplo, exercícios de fortalecimento muscular ou exercícios cognitivos, aí dependendo, né, da área com maior prejuízo naquele indivíduo, e também podemos trabalhar já com um sintoma, né, ou uma dificuldade mais instalada. Então, se não foi feito um trabalho preventivo, ou mesmo que, independente do trabalho preventivo, uma dificuldade que atrapalhe ou incomode esse indivíduo, a gente pode trabalhar com reabilitação.
Por que os idosos apresentam maior propensão para desenvolverem contratempos nessas funções?
Na verdade, assim, pensando no envelhecimento, né, na senescência, o que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido, independente, vou te dar uma resposta um pouco mais ampla para depois chegar na... Porque acho que isso vai nos ajudar a entender várias outras manifestações. Na verdade, com o envelhecimento a gente tem mudança, né, de células, aí as células do corpo vão envelhecendo e a qualidade da função designada, né, por ela ou realizada por ela vai perdendo a sua eficiência, a sua qualidade. Então, no caso, isso acontece no organismo como um todo, né, desde pele até todos os nossos sistemas de sensibilidade ou de sensação, como visão, audição.
E no caso das demências, por que que elas ocorrem e o que fazer para tentar prevenir ou controlar?
A demência é um comprometimento cognitivo que prejudica a independência, a autonomia, a funcionalidade do indivíduo. Ela tem diversas causas, né? Dentre as causas mais comuns dos quadros demenciais são as doenças neurodegenerativas. Então, a doença de Parkinson pode causar demência, não é a causa mais comum, né? A gente, na verdade, a primeira doença que se vem sempre à cabeça, isso para a população em geral, inclusive não só para a população da área da saúde, é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é a doença que mais está relacionada à demência, não só no Brasil como no mundo. Então, existem estudos aí relacionando, tentando estabelecer a causa, o que causa a doença, né? Porque alguns indivíduos têm a doença e outros não. A gente não tem essa ainda, até hoje, a resposta exata, mas nós sabemos de alguns fatores de risco, né? Então, uma pequena porcentagem dessa população tem um fator genético, né, que pode responder à causa de alguns indivíduos, mas não é só isso, as causas podem ser diversas. E algumas delas não são controláveis, né? Mas sabemos que alguns fatores sim são controláveis. Então, por exemplo, educação, alto nível intelectual, né? A audição, o estilo de vida saudável, fazer atividade física, uma boa alimentação. Todas essas questões estão diretamente relacionadas a um envelhecimento, a um estilo de vida mais bem sucedido.
Por isso, é importantíssimo falarmos sobre a prática da fonoaudiologia para todas as pessoas, de qualquer idade, mas principalmente os idosos, para evitar o desenvolvimento desses distúrbios na audição, mastigação, deglutição e outras funcionalidades tão importantes. E para terminar o episódio de hoje, não podemos deixar de conversar sobre a apreensão em se tornar um idoso. Muitas pessoas possuem medo de se tornarem idosas e dependentes dos familiares. Por isso, precisamos deixar claro que muitas vezes a terceira idade pode não representar sinônimo de submissão, e sim de vivência e sabedoria. Professor, por quais razões você acha que há uma apreensão tão grande ao se tornar idoso?
Essas razões são inúmeras, né? Talvez eu não conseguiria falar qual que é o principal motivo do estigma, mas talvez um aspecto importante é que as pessoas sempre associam, né, envelhecer com ficar frágil, né? Aquele idoso dependente, aquele idoso que perde sua participação social, perde sua capacidade de fazer seus papéis e assim por diante. Também tem que lembrar que a maior parte dos idosos não estão hoje frágeis, né? Mas eles em algum momento vão fragilizar. Talvez isso seja um aspecto que traz de cara essa imagem negativa. Talvez o outro aspecto seja justamente porque é notório, né? Todo mundo sabe, é um fato que algumas funções vão declinando. Acho que o problema que vem aí é, apesar de declinar, apesar de não ter, vamos colocar assim, a mesma agilidade, ou apesar de não ter, né, algumas capacidades que o jovem tem, né? Mas tem muita sabedoria, tem inúmeras vivências que podem ser importantes em diversos contextos, e mais importante ainda, não é porque ele possa ter eventualmente uma restrição ou que ele possa ter uma menor agilidade que ele não deva ter participação social, que ele não deva, né, exercer seus papéis.
Com certeza, a inserção do idoso na sociedade é muito importante. Reinaldo, o que você encara como uma vantagem ao alcançar a terceira idade?
Uma outra vantagem em ser idoso é o carinho que a família, principalmente dentro do meu lar, da minha casa, a minha esposa e a minha filha, tem uma atenção especial comigo. A minha filha, eu acho graça que tenha, me trata já como se fosse uma criança. Vem cá, pai. Nem vou atravessar, pega no meu braço. Pai, cuidado, vamos lá. Ó, tem um degrau aqui, pai. Senta no carro, põe o cinto, pai. Então, uma que contribui muito isso, né? O carinho da família. É o que eu tenho aqui em casa, não posso reclamar, graças a Deus. Esposa e filha, extremamente preocupadas comigo.
Por fim, Rodrigo, como você resumiria o processo do envelhecimento com vitalidade?
Bom, ao invés de resumir, talvez o que eu acrescentaria é, né, é fazer esse somatório de tudo isso que a gente falou, mas tendo um propósito de vida, um objetivo, né, fazer, né, ter prazer nessa trajetória que a gente está construindo, né, e colocar significados próprios. Propósitos, desejos e muitos sonhos, né? Porque eu acho que é isso que vai nos motivar a adotar todos aqueles, né, todos aqueles hábitos, né? Se a gente não tiver sonhos, não tiver propósito, não tiver objetivo, talvez a gente tenha a tendência de não que, né, de querer parar no meio do caminho, né?
E o nosso episódio sobre saúde do idoso chegou ao fim. E com ele percebemos que é sempre muito importante conversarmos sobre bons hábitos de vida para que os atuais idosos vivam melhor e as futuras idosas possam ter uma velhice tranquila e saudável. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-98-576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperante, Informação é Saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.